temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação Marise Lugulo.
Um país de dimensão continental, em desenvolvimento econômico e com poucos investimentos em infraestrutura nas últimas décadas. O resultado não poderia ser outro, um gargalo que impede o escoamento da produção, reduz a competitividade e atravanca a circulação das pessoas. Os problemas estão por toda parte, nas rodovias, ferrovias, na água e no ar, fazendo do Brasil um país intransitável. O Palavra de Especialista de hoje conversa sobre a crise nos transportes com Márcio Vitiello, mestre em Geografia pela Universidade de São Paulo, autor de livros didáticos e coordenador da revista Discutindo Geografia. Bom dia, professor Márcio.
Bom dia, Marise. Tudo bom?
Tudo bom. Professor, a vitrine mais recente dessa crise de infraestrutura logística é o caos aéreo, mas o gargalo no sistema de transporte no Brasil vai muito além dos aeroportos e não é de hoje, não é mesmo?
Com certeza, né? Eu acho que isso tem muito a ver com uma questão de planejamento, né, que se estende ao longo de décadas. Eu acho que se priorizou sempre aqui no Brasil, a partir principalmente do governo de Juscelino, um investimento muito forte no transporte rodoviário. E isso fez com que outras áreas importantes para a economia, como o transporte ferroviário e as hidrovias, ficassem num segundo plano, né?
Pois é, o Brasil tem produtos agrícolas e industriais de reconhecida qualidade internacional e as exportações passam por um momento muito positivo. Mas esses problemas de infraestrutura podem fazer o país ficar para trás em competitividade e perder mercados por conta disso, né?
Exatamente, quer dizer, uma vez que você não teve o investimento necessário nessa área de transporte ferroviário, que em muitos países, principalmente do primeiro mundo, são utilizados para o escoamento dessa produção, você vai acabar criando um enorme gargalo, né? O próprio investimento nos portos, nas ferrovias e no desenvolvimento hidroviário, já que o país possui rios que seriam capazes de poder escoar essa produção, acaba limitando até o desenvolvimento econômico de outras regiões do país.
Pois é, na década de 50 o Brasil começou a investir em rodovias para atender os interesses da indústria automobilística, até aí tudo bem. Mas as ferrovias, tão importantes para o desenvolvimento brasileiro no século XIX, com a exportação do café, acabaram ficando de lado. Além de não receberem mais investimentos para sua manutenção e expansão, ainda foram sucateadas. Por que no Brasil teve que ser assim se nos países desenvolvidos rodovias e ferrovias convivem lado a lado e muito bem, atendendo tanto ao transporte de carga como da população? Professor?
Essa é uma pergunta extremamente importante, né? Uma vez que uma coisa não precisa exatamente excluir a outra. Você poderia muito bem ter desenvolvido também o transporte ferroviário paralelamente às rodovias, né? Agora, o que acontece é que dentro aí de um acordo nesse desenvolvimento em trazer a indústria automobilística para o Brasil, se priorizou demais o transporte rodoviário. Então foram construídas muitas rodovias, né? Houve todo aquele plano de metas, a própria construção de Brasília, a expansão das rodovias radiais, e se deixou num plano muito distante, né, o acompanhamento dessas ferrovias. E é muito comum, inclusive, né, um aspecto que a gente observa na televisão, é que o carro ele é um produto onde você acaba individualista, né, sendo comercializado. E eles, na realidade, não pensaram nesse aspecto de você paralelamente desenvolver a rodovia, sendo que você não anularia o desenvolvimento do país em relação ao transporte rodoviário. E, infelizmente, passaram-se décadas, né? E enquanto a quantidade de rodovias se multiplicar em milhares, nós perdemos a malha ferroviária, né, em termos de extensão. E hoje o Brasil conta com aproximadamente apenas 30 mil quilômetros de ferrovia, quando na verdade nós deveríamos ter até mais de 100 mil quilômetros.
E como é que era antes da expansão das rodovias, essa malha ferroviária no Brasil?
Exatamente, quer dizer, no início, quer dizer, para o desenvolvimento econômico do país, principalmente no final do século XIX, e é o que possibilitou aí o desenvolvimento, principalmente do estado de São Paulo, onde foi construída uma malha ferroviária importante para escoamento do café, ela foi de vital importância até para o surgimento de algumas cidades, né, no interior do estado e tudo mais. Quer dizer, houve um investimento extremamente importante que fez com que o país tivesse aí um salto na sua economia, né? Agora, a partir do momento em que você não tem esse equilíbrio entre as diversas formas de poder transportar as pessoas, você acaba criando esses gargalos. Esse exemplo, por exemplo, do caos aéreo também pode ser acompanhado desse fato, uma vez que você não tem aí grandes possibilidades de conexões entre os municípios além do transporte aéreo. Por isso que hoje se aventa muito na possibilidade de investimentos não só em trem-bala, né, ligando o principal eixo do país, que é Rio-São Paulo, mas também de transportes metropolitanos, né, como os trens e os metrôs. Isso seria uma outra forma de você também criar um outro problema que se cria nas cidades, que é o trânsito, né? O trânsito também acaba obstruindo o desenvolvimento econômico de muitas cidades brasileiras.
Pois é, o metrô é considerado um dos meios de transporte mais eficientes do mundo, mas é um investimento alto em infraestrutura. Entretanto, é um dinheiro bem empregado por diversos fatores, né? Em curto tempo de deslocamento, desafoga o trânsito, como o senhor falou, reduz o nível de barulho, de poluição. No Brasil, o metrô é pouquíssimo utilizado, né?
De fato, né? Por exemplo, nós temos um bom paralelo, que é a cidade de São Paulo, que deveria ter hoje pelo menos uns 200 quilômetros de trem, tem no máximo 60, 70 quilômetros. Você teve aí cidades como Buenos Aires, que já em 1916 já estavam construindo o seu metrô, né? Para fazer paralelo com outras cidades latino-americanas e não necessariamente do primeiro mundo. A própria cidade do México começou a construir o seu metrô na década de 60 e hoje tem mais de 200 quilômetros. Quer dizer, existiria sim recursos para se construir isso. Eu acho que o que não houve é prioridade, né? Então, acho que a partir do momento em que as políticas públicas começam a direcionar seu interesse para poder investir em metrô, com certeza, grandes cidades brasileiras teriam a possibilidade de maiores alternativas para que as pessoas se deslocassem, maiores mobilidades dentro dos perímetros urbanos. O que, claro, facilitaria muito a economia dessas cidades, né? E, claro, consequentemente, de todo o país.
Falando ainda do transporte de pessoas, algumas capitais brasileiras já tiveram bondes, mas esses também foram extintos para dar lugar aos carros. Entretanto, várias cidades europeias mantêm até hoje esse sistema de transporte. Ele ainda seria viável no Brasil?
Hoje em dia, existem outras alternativas além do metrô, né? Que são os veículos leves sobre trilhos, por exemplo, que são os VLTs, né? Entre os quais existem algumas categorias de bondes que poderiam ser utilizadas em algumas médias cidades brasileiras. E outros que são trens menores, não são tão grandes quanto o metrô, com uma menor capacidade de transporte, mas são extremamente ágeis. Por exemplo, eles poderiam estar conectando os aeroportos até alguns terminais de metrô, ou rodoviárias até alguns outros terminais, fazendo outras conexões. Então você teria outras possibilidades de transporte sob trilhos, ou até mesmo sob pneus, que agilizasse o transporte metropolitano.
Mas no Brasil parece que uma coisa tem sempre que excluir a outra, né?
Infelizmente, dentro dos investimentos, né, das políticas públicas que a gente tem visto no país, o próprio caso de Salvador, onde o metrô está com 10 anos aí de atraso, né, as obras no metrô de São Paulo e outras cidades brasileiras, demonstram assim, uma falta de prioridade das políticas públicas em estar desenvolvendo outros meios de transporte que não sejam aqueles de alargar avenidas, né, e construir túneis apenas para os veículos automotores, né?
Vamos agora a um breve intervalo. Já já a gente volta com palavra de especialista.
Palavra de especialista.